Deus. Enfim, meus irmãos, é uma honra poder, nesta celebração do nosso seminário, ministrar a palavra nesta noite para pessoas tão preciosas, homens e mulheres vocacionados, alunos queridos, pastores presentes, missionários também, ex-alunos da nossa casa. E eu tenho um PowerPoint, já está aparecendo aqui, ótimo. Não sei se já pode passar isso para eu ir acompanhando. Não sei se eu passo daqui ou alguém vai me ajudar a passar. Se meu PowerPoint está, se meus slides estão engatilhados lá e eu ir acompanhando aqui com vocês. Mas liderança missionária, chamado, vocação, ministério pastoral, prática. Eu queria falar um pouco nesta introdução sobre vocação. É um privilégio ser vocacionado para o ministério. É uma honra. A maior honra que alguém pode ter na vida é ser chamado pelo Senhor, vocacionado por Ele, pelo Espírito Santo, para ministrar o que há de mais importante na face da terra, que é a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo. Meus irmãos, servir a igreja, liderar a igreja, seja qual departamento ou ministério na igreja, é a maior honra que alguém pode ter. A igreja do Senhor Jesus foi comprada com o sangue do Cordeiro. Ele deu a sua vida por ela, e Ele virá buscá-la. Aliás, é a única coisa que tem futuro na eternidade é a igreja do Senhor Jesus. O que há de mais importante na face da terra é a igreja do Senhor Jesus. E ser vocacionado para o ministério, para pastorear, ou para qualquer outro ministério na igreja, é uma honra muito grande. É um privilégio ser chamado por Deus para ser pastor. Qualquer profissão você pode optar por ela. Você opta por engenharia, ou enfermagem, ou qualquer outra área. Você estuda e se prepara e exerce. E vai sobreviver daquela profissão. Mas no ministério, especialmente o ministério pastoral na igreja do Senhor Jesus, nós não escolhemos. Ninguém escolhe ser pastor. É obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A chamada ministerial, a chamada para o ministério, ministério de adoração, ministério de missões, de plantação de igreja, seja qual ministério for, essa chamada é algo que vem do Espírito de Deus. E nós precisamos ter discernimento espiritual sobre isso. O nosso ministério, como nós vamos desempenhar o nosso ministério, depende da visão que nós temos da nossa vocação. Saber quem nos chamou, por que que estamos ali e quem nos levou para lá. Quando nós temos convicção, queridos alunos, da vocação de quem nos chamou, por que que estamos onde nós estamos e quem nos levou para lá, nós não temos crise, nem frustração, nem decepções. Moisés foi chamado para pastorear, para liderar 40 anos no deserto, o ministério do deserto, ministério da escassez, ministério da falta da água, ministério que faltava muita coisa. Mas Moisés tinha uma experiência com Deus, ele sabia porque estava ali, quem tinha levado ele para lá, e ele sabia qual era a sua vocação. Ele aprendeu a administrar a escassez e empreender pela fé. O apóstolo Paulo, quando foi levado pelo Espírito de Deus, juntamente com Silas, Lucas e Timóteo para Filipos, ele, no início do trabalho missionário na cidade de Filipos, na Macedônia, ele foi preso. E meia-noite, aquele homem, junto com Silas, eles estavam presos no fundo de uma masmorra, encarcerados, depois de terem tomado uma surra, chicoteados, com fome, com os pés presos no tronco, presos duas vezes na prisão e dentro da prisão. Esses homens estão meia-noite cantando, louvando e exaltando o nome do Senhor e orando. Irmãos, humanamente isso é impossível. O pior lugar da cidade de Filipos era aquele lugar. O pior lugar da cidade da cidade de Filipos era aquela masmorra. Eu nunca ouvi alguém falando: olha, eu vou passar um fim de semana no Rio de Janeiro, quero ficar hospedado lá em Bangu 1. Não vai. E olha, irmãos, queridos alunos, pastores, líderes, aqueles dois homens foram levados pelo Senhor. Meia-noite eles estavam ali. E eu fico pensando, quando leio esse texto, olha, esses homens não sentiam dor, não sentiam tristeza. não tinham frustrações, mas eles estavam felizes e louvando a Deus meia-noite, com fome, com dor, no pior lugar da cidade. O que levava esses homens a se comportarem daquele jeito? Qual era a visão que eles tinham do ministério, da vocação e do chamado deles? Qual é a visão que você tem da vocação, do seu chamado? Onde você está? Onde Deus colocou você? É de frustração? É de insatisfação? Querendo ir para outro lugar? Aqueles homens tinham convicção de que eles estavam ali porque Deus os tinha levado para lá. Eles sabiam porque estavam ali e quem tinha levado eles para lá. Essa convicção na chamada, na vocação é fundamental. Você precisa saber por que está onde está e quem te levou para lá. Porque quando você sabe por que está ali e quem te levou para lá, você não vai ficar insatisfeito nem frustrado, não importa onde for. E era meia-noite e eles com fome. E eles louvavam o Senhor. E o pior lugar da cidade de Filipos viu a glória de Deus naquela noite. Conheceu o poder de Deus na vida de dois homens, nas piores circunstâncias que alguém podia estar, mas não é o local e nem as circunstâncias que definem o seu ministério, é o poder de Deus através da sua vida. Eu vou repetir. Alguns pensam que são as circunstâncias, os contextos, as facilidades, a infraestrutura, a logística que vai definir o seu ministério. E a gente pode testificar isso nesta noite em Filipos, que não foram as circunstâncias que definiram o ministério de Paulo e Silas naquela noite, foi o poder de Deus através da vida deles. O que falta na vida de muitos vocacionados, de ministros, de líderes, não são circunstâncias favoráveis, é o poder de Deus fluindo através da sua vida. O pior lugar da cidade de Filipos viu a glória de Deus naquela noite. Aquela que poderia ter sido a pior noite na vida de Paulo, na vida de Silas, e que eles trariam as lembranças daquela noite, levariam para sempre. Mas aquela noite se tornou uma noite de batismos, no pior lugar da cidade, onde era improvável algo extraordinário acontecer. Milagres estavam acontecendo, vidas sendo salvas naquela noite, carcereiro sendo convertido, família sendo batizada, presos ouvindo a voz do poder, a voz do Espírito, a palavra de Deus, vida sendo transformada naquela noite, e o pior lugar da cidade de Filipos via a glória de Deus, o poder de Deus, vidas sendo transformadas, batismos naquela noite, porque tinha dois homens ali, obedientes ao chamado e fiéis à vocação, independente das circunstâncias. Por que você está estudando seminário? Por que você está onde você está? Por que você está onde você está, no ministério, no departamento, na classe, no colégio, na escola, no seminário, na congregação, na frente missionária? O ministério que o Senhor confiou a você, você sabe por que você está lá? Qual é a visão que você tem do seu ministério? Qual é a visão? E aí é um outro ponto fundamental para nós líderes, com relação a essa convicção da vocação, do chamado, porque estamos onde estamos, essa intimidade com Deus, para ter discernimento espiritual dos propósitos de Deus para a nossa vida, para aquele tempo, para aquela estação, para aquele momento da nossa vida. Conhecer os propósitos de Deus, ter a visão ministerial que Deus nos confiou. Se não tivermos isso, irmãos, às vezes andando por esse Brasil afora, encontro aqui, acolá, pastor frustrado, com aquele sentimento de vítima, alguns dizendo, olha, toda segunda-feira me dá vontade de desistir do ministério. Eu confesso para vocês, cada segunda-feira eu tenho mais vontade de pregar a palavra de Deus, proclamar o evangelho de Cristo Jesus, servir ao Senhor, servir à igreja do Senhor Jesus, que é a maior honra que alguém pode ter. Aquela frustração que o ministério, toda, onde você for trabalhar, tem dificuldades, tem gente que cria dificuldades, etc e tal, mas a beleza de servir à igreja do Senhor Jesus. Andando por esse Brasil, eu tive tantas experiências, Deus ministrou na minha vida, quebrantou meu coração, abriu os meus olhos para enxergar coisas extraordinárias. Eu fui pregar numa igreja, numa cidade no interior, no norte do Brasil. E eu fui pregar no bairro daquela cidade, uma cidade simples, e um bairro pobre, muito pobre, só tinha a principal rua daquele bairro, onde o ônibus passava, é que tinha asfalto. As outras ruas todas empoeiradas, um bairro que tinha, assim, muita violência, muita droga, muito tráfico de drogas, sem nenhuma, quase nenhuma infraestrutura naquele bairro. E eu fui pregar numa terça-feira, era um culto, ia ter uma campanha evangelística naquele lugar, e tinha uma equipe da operação Jesus Transforma, de Missões Nacionais, que estaria ali. E eu cheguei um pouquinho mais cedo, naquele bairro tão simples, tão simples. E cheguei mais cedo, e quando eu cheguei, eu percebi que bem na frente da igreja passava assim um esgoto, e aí o esgoto se aberto, não tinha infraestrutura, tinha uma tábua para a gente pisar e passar, entrar naquela igreja, muito simples. As janelas eram, tinha a estrutura da janela, mas era plástico preto que tinha, aquelas lonas pretas de plástico, não tinha vidro nas janelas. E o pastor me recebeu com tanta alegria, e foi me mostrando assim a igreja, eu não sei o que ele queria me mostrar, mas mostrando a igreja, aquela vibração toda. Aí me levou no gabinete dele, na sala dele, era uma mesinha assim, simples, uma cadeira simples, e era um lugar muito simples. E tinha uns meninos ensaiando louvor ali, e ele falou para mim, ó, pastor, aquele que está lá na bateria, era avião do tráfico, mas agora está discipulando aquele outro, está ali esperando. A menina que está louvando ao Senhor, pastor, ela tem 16 anos, mas com 10 anos ela fazia ponto no cais do porto. Pastor, Deus está fazendo uma grande obra. E ele disse para mim assim, pastor, faça apelo hoje à noite, porque muita gente vai aceitar Jesus. Eu falei, mas como é que você sabe, pastor, você combinou? Ele falou, não, nós estamos orando muito, pastor, nós estamos orando muito. Irmãos, aquela região é quente, naquela noite estava quente, e o templo cabia mais ou menos assim umas 100 pessoas sentadas, lugar simples, sem reboco, e as pessoas foram chegando, e lá dentro do santuário estava ficando mais quente ainda, a temperatura estava elevada, e o pessoal chegando, encheu, e ficou gente ali na janela olhando, um lugar muito simples, aquele pastor numa felicidade. E realmente naquela noite muitas pessoas aceitaram Jesus. Aliás, eu estava lá na frente sentado com ele, quando entrou uma família e falou, pastor, eu acho que aquele moço hoje vai entregar a vida a Jesus. E várias pessoas entregaram a vida a Jesus naquela noite, foi uma noite linda, irmãos. E aquele no final, conversava com ele ali, ele naquela vibração, a alegria de ser pastor daquela igreja. Foi um dos maiores líderes que eu já conheci na minha vida. Um homem que me inspirou, uma das maiores igrejas, com uma das maiores visões que eu já conheci. Ele conversava comigo no final e disse para mim assim, pastor, você não consegue para mim 10 mil folhetos? Falei, 10 mil folhetos, meu irmão, você vai botar uma livraria vender folheto? Ele falou, não, pastor, é que esse bairro aqui tem umas 10 mil pessoas e eu quero alcançar cada uma delas com o Evangelho de Cristo Jesus. Cara com uma visão, pastor com uma visão extraordinária. Eu perguntei, pastor, você está feliz aqui? Ele falou assim, meu pastor, que honra, estou aqui servindo ao Senhor, estamos aqui nessa frente de congregação, tinha 30 e poucos membros, eu estou tão feliz pregando o Evangelho, pastor, tanta gente aceitando Jesus, nós vamos batizar muita gente aqui, nós vamos alcançar esse bairro todinho para Jesus. Terminou o culto, nos despedimos ali na porta da igreja, ele pegou a bicicletinha dele, a esposa sentou no bagageiro assim de ladinho, e naquela rua escura, empoeirada, aquele pastor sumiu com a sua esposa. Aquele pastor sabia por que ele estava ali. A visão ministerial dele era extraordinária, a visão da vocação, não de tristeza, de reclamar, não reclamou porque ele não tinha um templo maravilhoso, adequado para as pessoas se sentirem confortáveis. Ele não reclamou que tinha um esgoto na frente da igreja, porque a igreja dele tinha um esgoto na frente, mas dentro daquela igreja tinha um cheiro de Deus, cheiro da presença de Deus. Na simplicidade daquela igreja, de um calor tremendo, tinha o sopro do Espírito que refrescava e refrigerava a nossa alma naquela noite. Naquele lugar improvável, homens e mulheres estavam entregando a vida a Jesus, e meninas que faziam ponto no cais do porto agora estavam liderando louvor ao Deus, o Senhor dos Exércitos, naquele lugar tão simples. E ali tinha um homem vocacionado com a sua família para liderar a visão de Deus daquele lugar. A vocação é exatamente isso. Deus não nos chamou para ser gerentes, para ser administradores eclesiásticos de igreja. Deus nos chamou para liderar a visão dele. A vocação é um chamado para liderar a visão de Deus, não a nossa visão. Esse é o propósito de Deus, do Espírito de Deus, para que Ele, através das nossas vidas, ministre na vida de outras pessoas. Ser pastor é permitir que Jesus pastoreie as suas ovelhas através da nossa vida. Nenhum de nós tem poder, tem capacidade para pastorear a igreja do Senhor Jesus. Nenhum ser humano tem poder para pastorear a igreja. Nenhum de nós, o poder é dele, a palavra que transforma é dele, o Espírito é dele, a glória é dele, o reino é dele. E algumas pessoas às vezes pensam que liderar na igreja do Senhor Jesus é que sem mim nada podeis fazer. Mas esse versículo não é com a gente não, esse é o Senhor Jesus. O privilégio de pastorear, o privilégio de liderar a igreja do Senhor Jesus, é permitir que Jesus pastoreie a sua igreja através da nossa vida. Ser pastor é permitir que o pastor da igreja, o Senhor Jesus, pastoreie a igreja dele através das nossas vidas. Técnicas de liderança, técnicas de administração, muitas técnicas, livros disso, livro daquilo, tudo é bom a gente aprender isso. Mas o que pastoreia a igreja do Senhor Jesus é a palavra do Senhor Jesus que alimenta, é o poder dele que transforma, é ele quem consola, é o poder dele fluindo através das nossas vidas que vai pastorear, que vai liderar a igreja dele. Não podemos nos iludir achando que nós, queridos alunos, vamos nos preparar com uma capacidade tal que nós vamos ter a capacidade de pastorear a igreja do Senhor Jesus. A capacidade para pastorear as ovelhas do Senhor Jesus vem do poder da palavra, vem do poder do Senhor, vem de uma vida cheia do Espírito Santo e o Espírito de Deus fluindo através das nossas vidas e o Senhor Jesus pastoreando a igreja dele através das nossas vidas. Vivemos dias desafiadores, e alguns estão trabalhando para deixar um legado, alguns se acham tão capazes e líderes, que eles são autossuficientes, mas o poder para pastorear a igreja no reino de Deus é o poder do Espírito Santo, é o poder da palavra de Deus. Portanto, queridos alunos, queridos vocacionados, o primeiro compromisso na agenda de um vocacionado é buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E o segundo compromisso é buscar uma vida cheia do Espírito de Deus. E o terceiro também, cheia da palavra, cheia de oração, cheia do poder de Deus. Queridos alunos, queridos pastores, eu gosto de dar esse exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo, querido pastor João Emílio, que prega todo domingo, pastor. Pastor Eliudes prega lá em Cabo Frio todo domingo. E às vezes no domingo pela manhã, meu pastor, quem é que está no auditório? O auditório tem pessoas que durante a semana recebeu o resultado de um exame e o médico disse: vai ter que começar a fazer quimioterapia. Naquele mesmo auditório tem um casal que veio brigando para a igreja, que talvez vá conversar com o pastor pedindo para fazer divórcio. Naquele mesmo auditório tem uma jovem que perdeu a vontade de viver, está se cortando, está depressiva. Naquele mesmo auditório tem uma família que está preocupadíssima porque o filho está usando drogas. Naquele mesmo auditório tem um empresário que está quebrado. Ah, mas naquele mesmo auditório tem um casal feliz da vida que a esposa engravidou. Naquele mesmo auditório tem uma família vibrando, agradecendo a Deus, veio louvar ao Senhor hoje, porque o filho passou no vestibular, vai fazer medicina, passou num concurso na Petrobras, talvez. O outro empresário está com um negócio crescendo e lucrativo, expandindo. Mas tem uma outra família ali que o moço na sexta-feira foi demitido, 3 filhos, segunda-feira ele não sabe para onde ir. Esse é o seu auditório. Nesse auditório tem gente de todo jeito, gente que não está nem aí, foi ali, não sabe nem por que está ali, gente sofrendo, gente feliz, gente vibrando, gente motivada, gente desmotivada, e aí você está ali para ministrar, para pregar, para falar para esse auditório. Me diz aqui quem é o sabido que tem uma palavra que seja capaz de tocar em todos esses corações, em todos esses contextos, diz para mim. Só tem um jeito, é que a mensagem, se a mensagem que fluir daquele púlpito, fluir do poder da palavra e do poder do Espírito através de quem ministra. Eu já tive experiências na minha vida de pastor, uma vida intensa, e já preguei com momentos de pensar assim, hoje não foi muito bom não. E chegar lá na porta e uma irmã me cumprimentou, uma senhora disse, pastor, olha que coisa linda, hoje o irmão foi boca de Deus, eu cheguei aqui quebrada, e eu estou saindo outra pessoa, pastor, muito obrigado, nem eu estava acreditando na minha mensagem que eu preguei, e aquela irmã, eu olhava assim, será que ela está falando comigo? Porque não é a nossa capacidade de ministrar na vida de alguém, é o poder do Espírito através da nossa vida que vai fazer a obra na vida de uma pessoa. Eu quero me dirigir aos alunos, olho no olho, é fundamental, queridos alunos, estudem teologia sistemática, aprenda todos aqueles conceitos, estude grego, aprenda as declinações. Ai, também não, né pastor? Exagera com a gente, não. Estude teologia do Novo Testamento, do Antigo Testamento, panorama novo, antigo, leia a Bíblia, leia muito, leia os comentários, aplique-se à matéria de homilética, a exegese, hermenêutica, faça um bom curso, tire boas notas, queridos. Pastores, estudem, se preparem. Agora, não saiam da presença de Deus, porque é do altar, é aos pés da cruz, que nós vamos encontrar o poder para ministrar na vida de alguém, porque quem transforma é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo Jesus, não é a nossa capacidade de articular, de argumentar, de liderar, de gerir, de administrar. A igreja do Senhor Jesus só anda, só move pelo poder de Deus e não pela nossa capacidade de liderar. Eu vou repetir. A igreja do Senhor Jesus só se move, irmãos, é pelo poder de Deus, poder do Espírito, mensagens, pregar, queridos alunos, ministrar numa igreja, pregar, precisa ser algo que vem da presença do Senhor, por isso que a coisa mais importante na vida de um líder que ministra na igreja do Senhor Jesus é a sua vida de oração, de intimidade com Deus. A principal coisa na agenda de um ministro, de uma ministra, de alguém que lidera na igreja do Senhor Jesus, o principal é a vida de oração, a intimidade com Deus. A vida de oração, a intimidade com Deus vai definir o ritmo do seu ministério, vai definir a visão do seu ministério, as prioridades, a agenda, os objetivos, vai definir o que você pensa, o que você fala, vai definir o foco, vai definir tudo, a sua intimidade com Deus. Para ministrar num auditório tão complexo, numa sociedade tão complexa, com tantas doenças que as pessoas estão vivendo, doenças emocionais em nossos dias, é um desafio ministrar na igreja. E é por isso que é o poder de Deus, através das nossas vidas, que vai fazer a diferença no ministério, na igreja, em nossos dias, no ministério, queridos líderes, em nossos dias. Por isso que o sermão preparado pela IA não serve para ministrar na igreja do Senhor Jesus. O sermão copiado no Google não serve para ministrar, alimentar o rebanho que Deus confiou a você, que Deus vai confiar a você, porque Jesus chamou você para Ele alimentar o rebanho dEle através da sua vida com o poder que você vai buscar no altar aos pés da cruz e não num smartphone, numa inteligência artificial e nem tampouco em qualquer outro site, porque Jesus quer que você ministre as ovelhas dEle com o poder que você vai receber aos pés da cruz na presença dEle. Há tantos recursos que temos em nossos dias, tantos recursos, comunicação, com aparelho na mão, você, ufa, você pesquisa no hebraico, no grego, você pesquisa tanta coisa nos comentários, você tem muitas informações, mas o Senhor, é aí que é a visão da vocação. Deus não chamou a gente para ser palestrante, ser comunicador. Deus chamou a gente para que Jesus pastoreie a igreja dele através das nossas vidas. Isso é vocação. Essa visão do ministério define. E aí, eu encontrei tanta gente por esse Brasil, eu dei um exemplo lá do norte, eu poderia dar exemplos aqui do sertão. Encontrei pastores, encontrei líderes em tantos lugares desse Brasil, gente liderando. em lugares tão complexos e difíceis, e sem, assim, circunstâncias que favorecessem, e as pessoas sendo usadas tremendamente ali, para abençoar tantas vidas, porque viviam na total dependência do poder de Deus, e tinham discernimento, entendimento espiritual, da vocação, da razão pela qual estava ali onde estava. Ministério não é uma carreira profissional que nós vamos galgando um posto. Olha, estou aqui, mas eu estou, ó, vou crescer. O ministério pastoral, no ministério na igreja do Senhor Jesus, é a única carreira que a pessoa é chamada para diminuir. Alunos queridos, preste atenção. Você tem certeza da sua vocação? Se você tem, saiba de uma coisa: o seu chamado é para você diminuir. Qualquer outra profissão, as pessoas vão trabalhar sempre com três verbos: fazer, para ter e ser. Você tem que fazer, trabalhar muito, estudar e tal, e você conquista, e aí você começa a ter, aí você passa a ser. No ministério é o contrário. João Batista nos dá essa resposta lá em João capítulo 3, quando ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. No ministério, primeiro a gente precisa ser cheio do Espírito para ter autoridade e poder fazer alguma coisa. Quem foi chamado para o ministério da igreja do Senhor Jesus precisa ter discernimento, entendimento espiritual da vocação, que nós fomos chamados para diminuir, e o ministério não somos nós, e nós não somos o ministério, é o Senhor Jesus que vai ministrar através das nossas vidas, é Ele que vai fazer a coisa acontecer. Nós somos chamados para diminuir, e o nome do Senhor Jesus crescer, o nome do Senhor Jesus aparecer. Desafios: liderar não é fácil, liderar em circunstâncias adversas não é fácil. A dependência do poder de Deus e ter a visão de Deus para aquilo que você foi chamado. Você precisa ter visão, e não é copiar de ninguém. Quando Deus chama alguém, Ele sabe porque chamou alguém. Você não precisa imitar ninguém, copiar ninguém. Deus chamou para te usar do jeito que você é, com a sua voz, às vezes em lugares tão complicados, mas Deus chamou para usar você como você é. Você não precisa ficar frustrado porque a sua voz não é igual à de outra pessoa, porque você não fala do outro, do jeito do outro, porque você não tem tantos seguidores na internet. Não é isso. O sucesso do ministério não são os resultados, o sucesso do ministério é a fidelidade àquele que nos chamou. Não são os resultados que vão autenticar o nosso ministério, é corresponder com a expectativa daquele que nos chamou. Paulo foi chamado, levado ao Areópago em Atenas, e pregou para filósofos, converteu-se Dionísio. E olha que privilégio falar em Atenas, que coisa linda. E Filipe foi chamado para correr lá no sul de Jerusalém, na estrada que ia para Gaza, e correu para falar, atrás de um carro, para falar para a multidão de um, que nunca mais ele viu o moço. Imagina Paulo e Filipe dando relatórios, e Paulo falando: bom, eu estava no Areópago, eu falei aos filósofos, e você, Filipe? Rapaz, eu falei para um moço que estava indo para a África, corri atrás do carro lá, peguei o moço lá, evangelizei, discipulei, batizei, e aí membro da sua igreja. Não, rapaz, o moço foi embora, eu falei só para um. O importante para Paulo e o importante para Filipe é que ambos corresponderam com a expectativa daqueles que o chamou e o vocacionou. Vocacionados, preste atenção. Fidelidade no ministério é corresponder com a expectativa daquele que nos chamou. Fidelidade ao ministério é fidelidade à expectativa daquele que nos chamou. Sermos fiéis à palavra, proclamarmos a palavra, amarmos as pessoas, amarmos a igreja, irmos onde Ele nos enviar e sermos felizes onde Ele nos colocar. A plenitude do ministério é estar onde Deus quer que a gente esteja. A plenitude do ministério é o Senhor Jesus ministrar na vida de pessoas através da sua vida, quando você tem consciência que você não é nada, que você não tem poder nenhum, mas que o poder de Deus através da sua vida está impactando vidas e transformando vidas. Ah, como a vocação é tão preciosa. paixão pela vocação, paixão pelo ministério, paixão pela igreja do Senhor Jesus, paixão pela evangelização, pelo discipulado, paixão pelo estudo da Bíblia, paixão por vidas, por ovelhas, amar as ovelhas do Senhor Jesus. Ame, ame o ministério, ame a igreja. Cada ovelha, cada pessoa na igreja pertence ao Senhor Jesus, e Ele nos deu o privilégio de liderar a noiva dEle. A maior honra que temos é poder liderar a noiva do Senhor Jesus. Agora, não flerte com a noiva tem dono. Alguns líderes acham que a noiva é dEle, e que eles podem sonhar e realizar sonhos pessoais na igreja. A igreja não existe para realizar sonhos de ninguém. A igreja não existe para realizar sonhos de ninguém. A igreja existe para glorificar e proclamar o nome do Senhor Jesus. E não tire, não lidere a igreja fora da visão, fora da sua missão de alcançar todos com o Evangelho de Cristo Jesus, de cumprir Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas de Jerusalém até os confins da terra. A missão da igreja, a visão da igreja. Nós líderes, queridos alunos, nós líderes não temos direito de liderar a igreja do Senhor Jesus para aquilo que o Senhor Jesus não enviou à sua igreja. E Ele enviou a sua igreja para alcançar todos, em todos os lugares, com o Evangelho de Cristo Jesus. Onde está a plenitude do ministério? Está nesse discernimento, nesse entendimento da vocação, nesse amor, nessa paixão, em entender isso. E se alguém não é vocacionado, não vá, porque você vai, não vai ser feliz, você vai sofrer e vai fazer pessoas sofrerem. Ah, eu não consegui nada na vida, não vou para o seminário. Não vá não, seminário é lugar de vocacionado, seminário não é lugar de curioso, seminário é lugar de vocacionado. Não que não podemos ter lá alunos estudando, o ministério é lugar de vocacionado. A igreja do Senhor Jesus não pode ser liderada por quem não é vocacionado. A igreja do Senhor Jesus não pode ser liderada por pessoas que não estejam cheias do Espírito Santo, que não conheçam a visão do Senhor para a sua igreja. Precisam liderar a igreja com a visão do Senhor para a sua igreja, onde ela está plantada. Discernimento espiritual disso é fundamental para os líderes em todas as gerações, especialmente nos nossos dias. Como nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para liderar os vários ministérios da igreja do Senhor Jesus. Vivemos uma época de muito conhecimento, de muita técnica, de muitos recursos, mas isso não transforma a vida de ninguém, isso não restaura famílias, isso não restaura vidas de jovens, isso não restaura a vida e transforma a vida de ninguém. Só o poder de Deus que transforma a vida de uma pessoa. Essa convicção de que eu estou onde Deus me colocou. Num dos acampamentos de promotores de missões que fui em São Paulo, em Sumaré, os momentos maravilhosos, missões nos proporciona. Olha, se você não se envolve com missões, se envolva, porque missões é algo tremendo, é obra do Espírito. E assim, eu vivi cada momento em missões, que eu sei, eu agradeço a Deus, e às vezes eu falo assim, eu não sou digno de estar aqui. Eu estava em um acampamento lá em Sumaré e tínhamos batismos, e naquela noite foram tantos testemunhos e batismos, gente, eu olhei para o céu, orei e disse, Senhor, eu não sou digno de estar aqui, que coisa linda. Mas naquele mesmo acampamento de promotores, uma jovenzinha veio falar comigo, pastor, eu queria conversar contigo, porque Deus está me chamando para ir para a Amazônia, eu quero ser radical na Amazônia. Eu falei, filha, você tem quantos anos? Ela tinha 22, 23 anos, ela tinha acabado de graduar na Unicamp, São Paulo, em Campinas, uma boa faculdade. E eu falei, o que você quer fazer lá na Amazônia? E ela falou, não, eu quero ser radical. Eu falei assim, você tem certeza? Você não dá conta não, lá faz muito calor, você vai para lugares que não tem energia elétrica, não pega internet, não tem McDonald's. Seu pai sabe disso? Ela falou, sabe, ele está aqui. Eu falei, então chama seu pai. Aí ele veio, conversou, e aquela menina numa empolgação, eu falei, vamos fazer o seguinte, passa uma semana lá numa viagem missionária, porque essa empolgação vai passar, e aí você não volta mais lá, você não vai dar conta não, filha. Aí eu conversava assim, eu falei, olha, lá campo missionário é lugar de vocacionado, Liderei missões nacionais quase 18 anos, e um dos grandes problemas que a gente tinha era colocar pessoas que não têm chamada missionária, vocação, em campo missionário. É só problema, só reclamação, não tem discernimento espiritual porque está ali, tudo está ruim, enfim, a cidade tem muitas montanhas, tem muitas ladeiras, é muito quente, o povo é desanimado, tudo é ruim. É trabalhoso para quem lidera missões, às vezes passa no crivo e entram pessoas que não têm convicção de chamado e vocação missionária, não vai aguentar o ritmo, não vai aguentar o ritmo de ir para dentro de uma Cracolândia, ir para dentro de uma Cristolândia trabalhar. Mas e aqui é só problema. Já quem tem a visão da vocação e do chamado vai dizer: pastor, Cristolândia é só bênção. Eu já ouvi essas duas frases. Alguém disse para mim assim: pastor, Cristolândia é só encrenca. Já outro me disse assim: pastor, é só bênção Cristolândia. Poder contemplar a vida sendo transformada é algo extraordinário. A visão que você tem do ministério, da igreja, do lugar que você está, depende do discernimento espiritual que você tem da sua vocação e do seu chamado, e por que você está ali. Essa jovenzinha foi, passou uma semana lá, e com a convicção que tinha, voltou então para o programa radical. Uns dois anos depois, eu fui lá numa viagem missionária, e chegamos na comunidade que ela estava. Era um sábado à tarde, o barco missionário parado, e os dentistas trabalhando, a equipe trabalhando, e tinha uma canoa, assim, e eu sentei junto com ela, e tinha aquele monte de crianças, e eu perguntei para aquela jovem: e aí, querida, você está feliz aqui? Ela falou assim: ô, pastor, eu estou no paraíso. E eu olhei assim, eu falei: mas que paraíso, querida? Eles moravam numa casinha de madeira. Você esteve comigo lá, você conhecia. A casinha de madeira, dorme em rede, só tem um cômodo, o banheiro é lá fora, não tem energia elétrica, o celular só serve para tirar foto. Não tem um supermercado, uma lanchonete na esquina. Eles têm que aprender a fazer farinha com os ribeirinhos para poder comer e pescar, tomar banho no rio. Ela falou assim: ô, pastor, eu estou no paraíso. Eu falei: mas que paraíso, filha? Ela falou assim, nunca vou esquecer essa frase, eu me emociono quando eu olhei nos olhos daquela menina, cheios de lágrimas, aqueles olhos daquela menina formada na Unicamp, dizendo para mim assim: pastor, eu estou no paraíso da plenitude, da vontade de Deus, porque eu estou onde o meu Deus quer. Olha só essas crianças todas, pastor, que têm sido abençoadas com a história que Jesus as ama, e eu estou contando essas histórias para elas, e muitas delas aqui poderiam um dia entrar na prostituição infantil e nas drogas, e não irão, porque Jesus me colocou aqui para abençoar a vida dessas crianças. Aquela menina me ensinou o que é vocação, me ensinou o que é chamado, me ensinou porque está ali, me ensinou porque amar o ministério. Não são as circunstâncias que definem a nossa paixão, a nossa alegria, o nosso amor pelo ministério, queridos alunos, é a nossa intimidade, o nosso discernimento espiritual, intimidade com Deus e discernimento que temos, porque estamos ali, quem nos levou para lá, e por que Deus nos chamou. Já enfrentei muitos desafios na nossa denominação, liderando missões nacionais, com seminários também. Algumas pessoas me perguntam: pastor, qual é o segredo, Henrique? Vocês trabalharam e o seminário deu uma virada. O segredo, irmãos, é depender do poder de Deus. Eu não sei se vocês ainda creem no poder de Deus, alunos, mas não se iludam. Alguns líderes vão ficando mais velhos, vão ficando céticos, cínicos e céticos, céticos e cínicos. Às vezes acham que já sabem tanto que a oração é coisa de tolo. Acham que a Bíblia não é tanto assim e já tem tanto conhecimento que se tornam céticos e cínicos. Não deixe que isso aconteça com vocês, porque quando você estiver no corredor do hospital, numa UTI, visitando alguém para levar uma palavra para ministrar, nesse momento o que funciona é o poder da palavra e o poder da oração. Eu vou lhe dizer outra coisa: quando você estiver com um casal vivendo um momento difícil, uma família, um jovem, um drogado, o que vai funcionar é o poder da palavra e o poder do Espírito Santo e o poder da oração. Eu já me vi numa circunstância, no meu ministério, me lembro que era o aniversário da minha filha, da Fernanda, e naquele sábado eu tinha ido à igreja, e depois fui para casa em Brasília, pregar a família, que a gente ia lanchar no McDonald's, para comemorar o aniversário dela. Era umas 5 e pouca da tarde, estava chegando no estacionamento do shopping E Brasília, quando o diácono me ligou e disse: ô, pastor, tem uma situação aqui, o irmão precisa vir para a igreja. Um irmão tinha ido visitar o pai voltando de carro, houve um acidente e ele morreu naquela tarde de sábado. Eu tinha batizado aquele moço, ele era um militar, e os pais moravam numa cidade próxima a Brasília, e ele foi naquele dia almoçar com o pai, voltando, teve um acidente, ele acabou falecendo. Tinha 4 filhos, e aí um irmão militar ligou para mim, um diácono ligou, o pastor, e a esposa, os militares já tinham ido lá, já tinham visto, mas ninguém tinha dado a notícia para a esposa e para os filhos, e estavam me pedindo para ir para a igreja, para eu ir dar a notícia para a esposa e para os filhos. Aí eu levei minha família, deixei em casa e fui para a igreja, e falei para eles: tragam a família lá para o meu gabinete. Aí aquela esposa com aqueles 4 meninos, o mais velho tinha 12 anos, os outros todos pequenos, estava lá no meu gabinete, na sala, e aí eu entro para contar para aquela esposa, para aqueles 4 meninos, que o papai não ia voltar para casa mais, que o papai tinha falecido. Eu pergunto aqui, alunos, queridos pastores, qual é a técnica para um momento desse, pastor Claudemir? É essa aqui, é a palavra. O que que a gente vai usar? O que que eu vou dizer para essa senhora? Que ela vai segurar em quê agora? Aqueles meninos, e o pequeno, um dos meninos dele, o nomezinho dele, Natanael, virou para mim assim: pastor, papai não volta mais para casa? Não. E agora, pastor? Eu falei: agora você é o homem da casa. Aí ele se ajoelhou e falou: pastor, ajoelha com a gente. Eu ajoelhei com aquela senhora, com aqueles meninos dentro daquele gabinete. E o que eu podia dizer? Eu dizia para eles que a palavra, o Senhor, eu usei versículos, e orei com eles, fui com eles para casa. Eu queria dizer aos meus alunos queridos do Seminário do Sul, você que me assiste, você que é chamado para liderar o Ministério de Música, a Escola Bíblica, uma plantação de igreja, uma congregação, seja o que for, a cantina da igreja, nada se lidera na igreja do Senhor Jesus sem o poder da palavra e o poder do Espírito. Nada acontece. E quero dizer nesta noite, em nome de Jesus, que o Seminário do Sul celebra 118 anos do poder da palavra, 118 anos do poder do Espírito, o poder da oração, que isso é o que deixa o nosso seminário de pé, que trouxe o nosso seminário até aqui, o poder de Deus, o poder da palavra. Líderes que empreendem, que sonham, e quando descobrem isso, perde o medo de errar, perde o medo de não empreender, empreende pela fé. E eu aprendi esse conceito de administração ao longo da minha jornada. Liderar no reino de Deus é administrar escassez e empreender pela fé. Deus nunca chama a gente para realizar algo com todos os recursos necessários disponíveis, porque Ele quer que a gente lidere na total dependência do poder dEle. A gente sempre vai ter escassez, e isso é maravilhoso, porque a gente depende 100% de Deus, e é o poder dEle que vai fazer as coisas acontecer, e a gente empreende pela fé, sonhando que Deus chamou a gente para realizar algo extraordinário através da nossa vida. Essa visão de ministério, visão do poder de Deus, a visão de que, de onde nós estamos, vai definir o seu ministério. E você vai ter momentos de lutas, de desafios que não tem resposta, que você não sabe o que fazer. E não adianta você olhar e achar que todos os líderes são tão bons e que tem resposta para tudo, sabe tudo. Nada. Eu já vivi momentos liderando, meus irmãos, que eu não sabia o que fazer, ir para casa com frio na barriga e não saber o que fazer. E dizer: Senhor, tem misericórdia. Há alguns projetos, às vezes, algumas situações tinham tudo para dar errado, dava certo, porque o Senhor Jesus estava agindo naquilo ali, estava liderando, o Espírito de Deus liderando. Inúmeras vezes eu dizia para o Espírito Santo, há orações que a gente não faz em público, mas uma oração que eu fazia, eu dizia: Senhor, eu renuncio à minha liderança, onde eu estou, e peço que o Teu Espírito Santo assuma a liderança deste lugar, deste projeto, desta organização. Eu oro isso todos os dias, pedindo a Deus que lidere através da minha vida, pois eu não tenho capacidade de liderar absolutamente nada, pois no reino de Deus, a única coisa que pode liderar é o poder dEle, é o Espírito Santo que faz as coisas acontecerem. Qual é a sua visão da igreja, do ministério? Qual é a sua visão que você tem? Alguns pensam que é a grandeza, esses conceitos que o mundo traz de sucesso. Olha, queridos, deixe-me falar uma coisa aqui com todo o meu coração para vocês. Os conceitos de sucesso do mundo não se aplicam à igreja. Os conceitos de sucesso do mundo empresarial não se aplicam à igreja. Não se iludam. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Os conceitos de sucesso, de resultados do business, do mundo de negócios, não se aplicam. Não se aplica à igreja do Senhor Jesus. O conceito de sucesso na igreja é intangível. Pois uma vida vale mais que o mundo inteiro. Eu não sei porque você sobe aquela colina todos os dias, o que te motiva. Eu não sei qual a razão, você que faz online, de estar com o seu computador ligado e assistindo às aulas e fazendo os trabalhos. Eu não sei o que motiva você a se matricular em algum curso para se aperfeiçoar, para exercer o ministério em alguma área da sua igreja. Eu não sei o que motiva você. Eu não sei porque você está lá. Mas eu gostaria que você soubesse e tivesse discernimento. Por que você está onde você está? E onde é que você vai encontrar isso? Na sua caminhada com Deus. E enxergar que Deus está agindo. E esse é o ponto que eu quero concluir. Ah, meus irmãos, como é triste quando um líder perde a visão do poder de Deus e de que Deus não está agindo. Oh, como é triste. Perde a visão do poder. Tudo é triste, é amargo. Murmura, fala mal dos outros. Há muitos líderes que estão amargos, incrédulos. Perdem esse brilho, essa alegria, essa beleza do que é ministrar na igreja, de servir, de liderar na igreja. Perde a visão do que Deus está fazendo, do que Deus está agindo. E Deus está fazendo coisas extraordinárias. E aí desanimam, não tem sonhos, não tem planos. Qual é o seu sonho? Para onde você está liderando? Qual é a visão de Deus para a sua vida, para a igreja, nessa rua, nesse bairro, nesse ministério? Está liderando a cantina. Qual é a visão do Senhor para a cantina da igreja que você está agora liderando? Enfim, essa é a visão do poder de Deus. Queridos, quando nós perdemos a visão do poder de Deus, nós perdemos a capacidade de ministrar, de liderar e de pastorear a igreja do Senhor Jesus. Deus está agindo, Deus tem planos, está trabalhando neles agora, e você faz parte dos planos do Senhor. Teve um moço que foi chamado pelo Senhor para uma missão, ir à cidade de Nínive e pregar em Nínive. E aí, como diz nos dias atuais, não tem esse verbo na Bíblia, viu, alunos? Ele vazou. Não vai encontrar esse verbo lá no hebraico, hein? Ele vazou. Vazou, comprou uma passagem num navio lá e vou embora. Só que as coisas começaram a se complicar naquele navio, e o navio estava quase afundando. E aqueles marinheiros começaram a clamar os seus deuses. E de repente, o capitão encontrou esse moço que tinha uma missão de Deus lá no porão do navio. Aí ele fala para ele assim: o que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Eu paro nesse texto e reflito e medito nessa passagem, oro e digo: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? A voz daquele capitão, nos ouvidos daquele moço chamado Jonas, foi tremenda. O que você está fazendo aqui? Levanta e ora o teu Deus, talvez a coisa amenize. Fugia do propósito, da chamada, da vocação. E estava no fundo de um porão, desanimado, sem ação, enquanto aquelas pessoas estavam atribuladas. Há muitos líderes fugindo dos propósitos de Deus para a sua vida, inertes num porão, enquanto pessoas estão a ponto de morrer. Há muitas igrejas lideradas por líderes que estão dormindo no fundo de um porão, sem enxergar os propósitos de Deus, fugindo dos propósitos de Deus. E ao redor tem muita gente precisando, lá naquele interior, naquele bairro, naquela rua, jovens, adolescentes, crianças, muitos sofrendo, e nós às vezes fugindo dos propósitos de Deus, inertes, num porão, sem orar, sem clamar ao Senhor. Líderes, levantem, enxergue os propósitos de Deus e tenha coragem de viver os propósitos de Deus para a sua vida nesta geração. Queridos alunos, tenham coragem de viver os propósitos de Deus, de viver essa vocação que Deus chamou para você. É maravilhoso servir o Senhor Jesus. Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Você tem um chamado, você é líder, Deus te chamou, para quê? Você tem paixão pelo ministério? Você que me ouve nesta noite, está vivendo os propósitos de Deus para a sua vida? Na plenitude, você está onde Deus quer? Como aquela menina estava lá no interior da Amazônia, dizendo, eu estou no paraíso, pastor. Aquele pastor naquela ruazinha empoeirada, ia para casa numa bicicleta, eu fiquei sabendo, ganhava um salário mínimo, ministério de um salário mínimo, ministério de bicicleta, de rua empoeirada, de uma igreja que passa o esgoto na porta, um ministério que talvez não tivesse tanta glória e reconhecimento no business, no mundo de hoje. Mas o ministério não é isso, o ministério é corresponder com a expectativa daquele que nos chamou. Às vezes a gente assume desafios sem nem ter consciência da dimensão deles. Mas Deus nunca chamou ninguém porque essa pessoa era capaz para realizar qualquer coisa. Deus nunca chamou ninguém porque tinha os recursos necessários. Deus nunca chamou ninguém para ser estrela, nem ser case de sucesso. O mundo tem case de sucesso. A igreja do Senhor Jesus, a glória dele. E nós somos chamados para diminuir. E ele é o único case de sucesso. A igreja só tem um case de sucesso. Aquele que subiu na cruz do Calvário, ressuscitou, reina e vive e reina para sempre, e voltará para nos buscar. Quero dizer a todos vocês, queridos, Seminário do Sul, o único case de sucesso para nós cristãos é Cristo Jesus. Você não é um case de sucesso. Quem somos nós? Para mim, o que importa é cumprir o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Não importa se eu vou para Jerusalém, serei preso, morto, o que acontecer comigo, não importa. O que importa, Atos 20:24, o apóstolo Paulo dizendo aos líderes da igreja de Éfeso, lá em Mileto, o que importa é cumprir o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Eu queria orar com você. Eu não queria orar apenas por terminar a mensagem, vou fazer uma oração. Eu queria orar por você que está envolvido no ministério, ou vocacionado, ou que é vocacionado e ainda não tomou a decisão de começar a estudar, se preparar. Pastor, eu queria orar contigo. Se você quer orar comigo, você podia sair do seu lugar e vir aqui na frente. Pastor, ora pelo meu ministério. Ora para o Senhor acender mais essa chama. Eu quero ir à frente orar para agradecer o privilégio que eu tenho de ministrar na igreja do Senhor. Eu quero ir à frente orar contigo, pastor, porque eu quero agradecer a Deus, porque eu estou no ministério. Seja o motivo que for, eu quero orar com você nessa noite e pedir a misericórdia do Senhor sobre cada um de nós. Vamos nos colocar de pé para a gente ter esse momento de oração. E Eu vou pedir ao pastor Eliudes para orar, pastor, que eu estou vindo à frente também. Agradecer a Deus o privilégio de consagrar minha vida ao Senhor. E dizer, Senhor, renova essa chama no meu coração, essa alegria. E eu quero viver os teus propósitos para a minha vida. Tem misericórdia de mim. Eu quero viver a plenitude dos propósitos de Deus para a minha vida no ministério. Pode vir, queridos. Pode vir para a gente orar se você quiser vir. Vocação. Privilégio. Servir a igreja do Senhor. Privilégio. Pastor Eliudes vai nos abençoar com uma palavra de oração. E eu estou aqui na frente com esses meus irmãos, viu, pastor? Estou colocando minha vida aqui diante do Senhor. Oremos.
Querido Deus, nosso bondoso Pai, que maravilha poder ouvir a Tua palavra, entender um pouco mais da Tua vontade sagrada e responder com os nossos corações abertos. Queremos Te obedecer, queremos Te ouvir, Senhor. Queremos que as nossas vidas sejam dirigidas pela Tua poderosa mão. Quem somos nós, Senhor? Mas obrigado que o Senhor é o nosso Deus. Há vidas que estão aqui na frente, há vidas que não estão aqui na frente literalmente, mas que, cultuando através da transmissão, suas vidas estão na intenção aqui diante do Senhor também, como se aqui na frente estivesse fisicamente. Pessoas que estão colocando ministérios, sonhos, projetos, tudo diante do Senhor. Ó Pai, muito obrigado, porque o Seminário do Sul é Teu, Senhor. E a obra que o Senhor tem realizado através desse seminário é tão grande, tão maravilhosa, que o fato de termos vidas aqui, ó Deus, ressignificando suas escolhas, depositando confiança aos pés da cruz, por si só, esse fato já comprova que a nossa casa está no rumo certo, confiando no Senhor, pregando a mensagem de salvação, formando líderes para serem bênçãos nas igrejas locais. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nós não queremos que o nosso nome fique na história. Nós queremos investir a nossa vida para ganhar a pátria para Cristo. Nós queremos investir a nossa vida para vermos esse mundo honrando o nome de Jesus. Nos ajude, ó Deus. Clamamos, agradecemos, confiamos e fazemos essa oração com gratidão por essa palavra que o Senhor nos trouxe através da vida do Teu servo, pastor Fernando Brandão. No nome sagrado, poderoso, o nome forte e suficiente, no nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Amém. Pode voltar para o seu lugar, sentar. Se você veio aqui à frente, que a graça do Senhor, porção dobrada da graça do Senhor, seja sobre você, sua família e seu ministério. Pode sentar.